Toma tu palomitas de maíz en el microondas y ya vayamos a otra sesión aleatoria. En este podcast dibujamos una película, premiamos categorías de películas poco probables y hablamos sobre temas aleatorios que invaden nuestras mentes enfermizas durante la sesión, como acaparadores, mensajeros en motocicleta que trabajan turnos dobles y hombres que no captan señales de interés. Yo soy Tonzerita Ishi.
Dime,
¿cuál la manera más segura que você gostaria de ser pedido en noivado?
Ay, caramba. Cara, não sei se existe uma maneira segura de fazer isso.
Existe uma maneira segura.
Tem maneiras tão inseguras.
São maneiras não muito seguras. Perigosas.
Tem maneiras não, perigosas.
Não. A maneira mais segura é quando você já tá casado. Pronto.
Ah, uma boa aí, ó. Mas eu dei como dá errado.
Quando você foi pedido em noivado, quando você tá casado, se não for a mesma pessoa, não é seguro.
Ah, tem isso aí também.
Depende, é verdade.
Aqui teve um cara que foi pedir a menina em noivado, ele mergulhou num lugar lá, acho que aqueles hotéis debaixo d'água, e ele foi pedir com um cartazinho debaixo d'água e afogou.
Que isso?
Não é seguro. É, eu tenho.
Não é seguro.
Que isso? É sério isso?
Sério? É, procurei. Noivo pedindo casamento afogado, não sei o que. Tem.
Eu conheci um cara afogado. Que ele ficou tão nervoso na hora de pedir pra pessoa em casamento que ele falou o nome de outra pessoa. Imagina.
Nossa, aí sim.
Mas assistiu Friends, né? O Ross.
E tem o nome da Rachel. Aqueles videozinhos clássicos do cara que vai pedir em noivado.
No jogo de basquete.
Tem um que é no, tipo, num pier. E aí, quando o cara saca o anel sai quicando e cai no meio do mar. Tem vários, né?
Andressito, uma pergunta para você. Você já confirmou a quantidade de, ou peso de algum produto que você comprou só para ter certeza de que não estava sendo enganado?
Putz, cara, eu não tenho esse espírito
não.
De guerreiro de ficar com pago. Balancinha em casa pra pesar se o negócio tá com o peso correto? Não faço isso, cara.
Não, mas tipo assim, você olha lá na embalagem e fala que tem 6 unidades, aí você abre e tem 5. Você não fala nada?
É, no mercado tem balanças.
No mercado dá pra fazer, mas eu não fico ninguém contando faz. Quantos biscoitos tem na embalagem, cara. Se o cara tirar um biscoito ali e quiser me enganar, ele vai me enganar fácil. Eu não vou contar.
Eu já contei bis, eu já contei várias coisas, até farinha de trigo eu já pesei já.
Mas já veio errado? Você já ganhou alguma coisa com isso? O tempo que
mas,
você
ó, já pesei uma marca de farinha, tava sempre abaixo de 1 quilo. E era vendido como 1 quilo. E aí eu falei, pô, vou mandar um, né? Mandei um e-mail. Me mandaram 5 quilos da farinha.
Aí e aí tava certo.
Tem 5 quilos de farinha.
Tava mesmo. Os serviços de atendimento ao cliente mandavam de volta. Então pega essa merda, caralho. Mega agora.
Mas ó, farinha de 10 em 10 gramas a menos, quanto tempo você tá perdendo 1 quilo aí?
Tá certo. Dudu.
Oi.
Você já passou por algum perrengue por falha de comunicação?
É o que mais acontece.
É o que mais acontece. Mas teve alguma situação específica que você tentou se comunicar e não rolou?
Não é que eu tentei me comunicar, é que eu acho que eu não me comuniquei e aí não rolou. Porque tinha que montar uma prova aqui de todas as disciplinas do período. Primeiro que eu achei que a minha disciplina não ia entrar, porque a minha disciplina é prática. E aí eu esqueci a prova da outra professora também. Aí as questões ficaram faltando para os alunos. Isso aconteceu hoje.
Meu Deus do céu.
Inclusive.
Tá fresco.
Vou ter que fazer uma mini prova pra eles com mais 8 questões.
Tá bom.
Merda. Tô puto. Tom.
Eu.
Você já comprou algum objeto considerado inovador que foi criado pra alguma função específica e esse objeto não funcionou ou não se mostrou eficaz?
Você quer dizer antes de todo mundo assim, não?
Early adopter.
Era um trem inovador que ia resolver algum problema ali, mas não resolveu.
Comprou um
Segway, pra
você sair.
Imagina?
Não,
eu sou aqueles caras que compram por último, sabe? Que não bota muita fé nessas coisas.
Ah, você não vai no lançamento.
Cara, às vezes eu olho pras coisas e falo assim, isso tem uma cara de geringonça.
Você não é um
aleatório. Então você não comprou uma câmera TechPix, então.
O chip tem TechPix.
Não. Até porque era caríssimo, né? Parecia que não, mas era caríssimo.
Era caro, era, não sei, com 200
mas
parcelas.
Mas ele tinha 20 funções. E isso economizava, tinha. Porque em vez de comprar 20 coisas, comprava uma só.
Mas eu tenho aqui uma denúncia.
E olha
pra fazer.
Denúncia!
E essa denúncia vai pro André.
Ah.
Porque o André falou que, dentro do tema, que é, se eu comprasse um mesh, ia resolver um grande problema de conectividade em casa. E resolveu parte da conectividade daqui de casa.
Tá vendo?
Porque quando eu quero ver os meus videozinhos no YouTube enquanto eu tô tomando banho, a conexão Wi-Fi não tá chegando lá no banheiro não ainda.
Primeiro que vem YouTube quando tá tomando banho já tá errado.
Como é que você vê YouTube tomando banho?
Assistindo um videozinho relaxado.
Aonde você tomou banho?
Podcast, pode ser o podcast também, mas tem dia que aí de qualquer forma tem que colocar no... Eu tenho que tirar do sinal do Wi-Fi pra poder funcionar.
Isso é um dispositivo de segurança pra você não ficar gastando água à toa. E o negócio tá, entendeu? Pra você não gastar, de ver que você tá no banho, fala, não vai funcionar, porque senão você vai ficar gastando seu tempo.
O cara quer que a internet funcione no banheiro.
Tá maluco.
É uma pena que esse device que tem essa limitação e não o aquecedor de água, né? Podia ser o aquecedor de água com timer que depois de 10 minutinhos não liga mais.
Gela a água e acabou. É.
Acabou seu banho.
Mas ó, isso aí vira e mexe, dá merda.
Isso foi uma piada?
Eu fico nessa.
Segue o barco.
Tô tentando entender. Não, porque eu falei que é bem piada. Na hora de tomar banho. Porque na porque é isso. Na privada, o Wi-Fi funciona. Mas um metro dali, que é no box do banheiro, não funciona.
Mas o seu banheiro não é inovador que tem a privada dentro do box? Podia ter um banheiro desse, com a privada dentro do box. Já caga tomando banho e sai de banho.
Eu achar isso inovador.
Que é isso,
velho? Eu vi isso em 1990 no trailer você que caga, eu tinha.
Toma banho. E sai limpinho.
Deus do céu. Deus.
Não gasta papel ali.
Então é isso. Vamos pedir um delivery de pipoca para a nossa sessão a dois. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no
more. Um lugar afastado das planícies de Catanzaro, as pessoas continuam rindo pelas costas. Ninguém ficou surpreso com o romance que todos já conheciam. A surpresa veio com o trágico e inesperado final.
Sessão aleatória.
Sessão Aleatória, o podcast mais incomunicável da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos colecionadores de histórias inusitadas que são adeptos do absurdismo. E aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre essa curiosa corrente filosófica do absurdismo no episódio 125 do filme Sharknado, nosso Cinema Eca 1. Já falamos sobre diversos itens colecionáveis, como no episódio 138 do filme The Batman, onde nós contamos a história da Funko e seus maravilhosos pops. E já comentamos várias histórias inusitadas, como no episódio 51 do filme Klaus, onde a gente conta algumas situações envolvendo bandidos vestidos de Papai Noel. É bem específico. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Como você já sabe, o nosso podcast tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana, sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do episódio. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, você pode continuar ouvindo. Porque o filme é só um aperitivo para o prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje é Um Conto Chinês. Esse filme foi sorteado do Baldinho... Do Xi, é isso mesmo, Xi? Você colocou
é isso
esse
mesmo.
Filme aqui?
Foi.
Então conta aí pra gente, qual foi a sua lista de filmes e por que, que você colocou Um Conto Chinês na lista?
Vai entender como funciona a mente, né? Eu só pois sei que é. Na hora que a Marina mandou aquela mensagem pedindo pra listar quatro filmes pro sorteio, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma cena do filme com o... Que era o filme que eu queria que tivesse saído, aliás, com o Ricardo Darín, que era El Mesmo Amor, La Mesma Lluvia, né? O Mesmo Amor, La Mesma Chuva, com a Soledad Villamil, que é a outra atriz argentina que eu adoro também. Então eu pensei, tá aí, vou fazer uma lista só com filmes do Darín, né? Já que até hoje saiu só O Segredo dos Seus Olhos aqui no Sessão Aleatória.
Não, já teve mais aí.
Selvagens também tá.
Não. Teve mais?
Teve.
No Relato Selvagens ele está também.
Relato Selvagens, é verdade. Bom, então, daí, além desses dois, tem vários. É, mas tem muito mais, né? O cara deve ter quase 50 filmes no currículo aí.
Tem, porque ele tá em todos os filmes argentinos, né? Então ele tá em muito filme. Uhum.
Então, além do o Conto Chinês e O Mesmo Amor, A Mesma Chuva, tinha também na lista o Argentina 85, né?
Ah,
e Nove Rainhas, mas como é tradição aqui no podcast, saiu o que eu menos queria, que é o conto chinês, mas sempre vale a pena rever os filmes do Darinho, então vambora.
Tá ótimo. Eu ia falar que, pô, você conseguiu vencer a maldição do sessão aleatório. Não, não conseguiu, não, né? Não. Esse é o que você menos queria. Tá bom, vamos lá, bora falar desse filme aí, ó. Um Conto Chinês é um filme de 2011, dirigido e roteirizado pelo Sebastian Borenstein. O filme, como não poderia deixar de ser, né, estrela o Ricardo Darín no papel do Roberto, o Ignacio Huang como Jun e a Muriel Santana como Mari. O Sebastian Borenstein é um aclamado diretor e roteirista argentino, considerado um dos principais expoentes do cinema latino-americano das últimas décadas. Ele é filho de um aclamado comediante argentino chamado Tato Boris. Vocês conhecem o Tato Boris?
Como é que é? O cara já
ouviu? É mesmo?
É. Você conhece o
Tato Boris?
Tipo esses programas de TV, de sketch normal, sabe?
Então, ele é tipo o Chico Anísio da Argentina.
É um desses humoristas que tem um programa de TV com um monte de sketches, assim, igual tem um monte na Globo, essas coisas.
Ó, o primeiro trabalho do Sebastian Borenstein no cinema foi o filme La Suerte Está Echada, de 2005, que ganhou vários prêmios internacionais. Depois ele dirigiu um filme chamado Sin Memória, 2011. Esse aqui parece que não fez tanto sucesso, não. Mas ó, logo em seguida ele dirigiu o maior sucesso da carreira dele, que foi justamente, né, esse filme que a gente vai falar hoje, Um Conto Chinês. Ele dirigiu ainda mais dois longas estrelados pelo Ricardo Darín. Ficaram brothers aqui, ó. Foi o Koblik, 2016, e A Odisseia dos Tontos, 2019. Ambos tiveram boa repercussão aqui dentro e fora da Argentina. Vocês já viram esses filmes aqui? Alguém?
Não.
Não.
Aí, Chico, tem que botar na sua lista aí. Você que é fã do Darín, ó.
Tem um filme dele que... Não é um filme, acho que é uma série. Não, é filme, sim. É, eu vi na Netflix... Não, vi no Amazon Prime.
Meu Deus.
Que era um tal de... O Espião. Era um filme, uma série de espião, uma coisa assim.
Do Benstein? Esses dias,
recentemente. É.
Ah... Pode ser esse aqui, ó. O Yossi, o espião arrependido, é esse?
Mas tinha a ver com a comunidade judaica, não sei. Bom, é, pode ser, pelo nome pode ser. Sim.
É, porque esse aqui foi o último trabalho dele, o trabalho mais recente dele. Foi uma minissérie de
TV. Ah, então é isso.
É isso aqui, ó. Eu acho que é esse mesmo.
Tá lá, Amazon Prime.
Isso. Tem uma outra série de TV dele boa aqui pra você ver, ó, Chico. Ele dirigiu em 2013 uma série chamada A Vida de Rafinha Bastos. Olha aqui. Teve 8 episódios, transmitido pelo canal FX. Nunca ouvi falar nisso. Deve ser uma obra de arte aí. Fica aí a dica pra quem quiser conhecer mais sobre a vida de Rafinha Bastos. Então, vamos pro nosso querido quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar do elenco do filme.
Você viu ou não viu?
Nesse de hoje aqui, eu vou falar do Ricardo Darín, mas a gente já falou dele, né? Porque ele já saiu 200 vezes aqui, ó. Ele já teve no Relatos Selvagens, episódio 26, e O Segredo dos Seus Olhos, episódio 47 do podcast. O trabalho mais recente dele no cinema foi justamente esse outro filme da sua lista, Chico. Argentina, 1985.
Filmão.
Esse é legal, né? Eu não vi ainda, mas todo mundo que viu falou que é muito legal.
Toma aí, Baldinho Mega Blaster, que eu também quero ver.
Aê!
Tá bom, bota aí no baldinho.
Eu acho que até coloquei em lista, inclusive.
Então, esse filme ganhou vários prêmios, foi indicado aqui ao Oscar de Melhor Filme Internacional de 2023, né? Oscar desse ano. Ah, olha só. E vocês que acompanham aí, então, você já citou alguns outros filmes. Xi, recomenda aí pro pessoal quais outros filmes do Ricardo Darín que todo mundo tem que ver.
Além desses quatro que eu já comentei?
É, além dos que você já falou. Tem mais algum aí que você conhece?
É, ele tem uma discografia, como eu falei, né? Deve ter quase, sei lá, 50 filmes. Desde os anos 70 ele tá gravando e tal, então tem muita coisa pra escolher. Eu gosto mais daqueles filmes que não são muito... levados muito a sério, assim, sabe?
É.
Tipo, sei lá, do Pai da Noiva é legal. Tem aquele do...
Pai da Noiva,
é
o Filho da Noiva.
O Filho da Noiva, que é o pai da noiva, é do Steve Martin. É, confundi. É. Tem um que ele é... Ele tá desquitado da mulher. Como é que é a história, cara? Puta, não vou lembrar o nome desse filme. Tem um outro que ele faz ele mesmo, o Darín. Ele é contratado por dois caras que querem fazer o filme, uma coisa muito louca. Tem o Relatos Selvagens, que vocês já falaram aqui. Elefante Branco. Esse eu não gostei muito do Elefante Branco, não. Eu acho que a história achei meio pesada. Eu não queria ver uma coisa assim, não.
É porque de elefante,
tem, né? Tem o Abutres.
Exato.
É, o Abutres também é pesado, mas é bem interessante a história. E por aí vai. Se você pegar a lista do Darín, tem a maioria dos filmes está ali, na nota 7, mais ou menos. Dá pra ver tranquilamente.
Você falou da carreira dele aí, ó. Ele começou a carreira nos anos 60 e ele fez muita coisa na TV.
Ah, é?
da década de 60, 70 até a década de 80 aqui. Inclusive, aqui, ó, uma sugestão pra você, Chico. Ele tem uma participação na novela Chiquititas, de 98.
Ah, aí, ó. Não, 90 já não é minha década.
Não é,
não.
Né?
Não,
tem
não
que é. Ver, você é fã.
Peraí, 60?
Sim.
O cara começou em 60?
Ele começou com uma turmirim, não, né? Sim, ele né? É de final dos anos 50.
É o jeito.
Ele tinha uns, sei lá, 12 anos ele começou.
Exato. Caraca.
É, fazendo novela de TV, fazendo sei lá o que na televisão. Mas é, ele tem 1 milhão de filmes. Esse cara tá em tudo quanto é coisa. Ó, vamos então pra sinopse do IMDB do Um Conto Chinês. O proprietário de uma loja de ferramentas em Buenos Aires verá sua vida mudar quando ajudar um chinês perdido que não fala uma palavra de espanhol a encontrar seu tio na agitada cidade.
Olha, IMDB.
Tirando, tá muito mal escrito aqui, é isso mesmo, né?
Tá mal escrito?
Não tá errado, não.
Não tá errado, não. É, tem uma outra sinopse aqui. Não,
é que ele misturou muita coisa. A informação ele de que tá perdido, que ele não fala uma palavra de espanhol e que ele tá procurando o tio. É por aí,
porque
vai.
É aquela coisa do IMDB que tem que fazer o negócio em duas linhas só, né? E aí o cara enfiou tudo aqui que tem. Ó.
Em inglês funciona, em português não.
Ficou horrível. Ó, o Roberto é um homem solitário, amargurado e meticuloso que administra uma loja de ferragens na cidade de Buenos Aires. Ele coleciona notícias curiosas e inusitadas de jornais do mundo todo e tem a sua rotina monótona perturbada quando se depara com um chinês, o Jun, que acaba de chegar à Argentina à procura do seu tio, após perder a noiva de forma trágica na China. Apesar das barreiras culturais e linguísticas, né, já que o Jun não fala nada de espanhol e o Roberto não fala nada de chinês, o Roberto se sente impelido a ajudar o jovem imigrante a encontrar seu tio. Para isso, ele busca a ajuda da Mari, que é uma vizinha com quem ele tem uma complicada relação amorosa. A convivência forçada com o Jun acaba se tornando um teste diário de paciência para o Roberto, mas aos poucos vai ganhando novos contornos, até fazê-lo questionar a sua própria visão de mundo. E é isso o filme. Certo, vamos lá então para nossas opiniões aqui sobre o filme. Fala aí, Xixi, você que trouxe o filme e certamente
acho
já tinha
visto. Acho melhor vocês começarem. Não sei se todo mundo já tinha assistido ou não. Queria saber o que vocês acharam do Conto de Fadas.
Então vai lá, Dudu, o que você achou aí? Dudu já tinha visto? Dudu também é fã do Darin.
Não, eu não tinha visto esse, não. O da lista do Xi aí, eu só tinha visto o Nove Rainhas. Tô até querendo ver os outros mesmo. Me surpreendeu, não esperava nada do filme, eu nunca tinha ouvido falar. Tava na sinopse como drama, aí eu tava falando assim, ai caralho, filme chato, drama, não sei o que, não tô afim. Mas aí o filme pegou, muito bom, muito divertido, gostei demais. Uma história simples, né, 3 atores, no máximo, os principais. Um roteiro bem fechadinho, bem legal, uma história de amor inusitada.
Ele é meio que uma comédia dramática, né? Ele tem
um drama bem, ele bem água com açúcar.
Sim, sim. Quase nada. Bem levinho.
Gostei demais.
E você, Tom?
Eu adorei o filme. Muito obrigado, Xi. Eu sempre quis assistir esse filme, mas é aquele tipo de filme que na hora de você priorizar acaba colocando algum outro.
Exato, nunca é prioridade.
Mas
né?
Esse filme é muito legal. Eu queria muito saber se esse filme é de verdade um conto chinês.
Como assim?
Se ele é realmente um conto chinês, se tem alguma história que alguém conta sobre isso, sabe?
Se ele é tipo uma fábula?
Ah, acho que não, né, cara? Não.
Acho que é só.
Se alguém foi lá e filmou na Argentina, sabe?
Acho
eu fiquei
que
muito interessado pra saber disso. Mas assim,
você quer saber se a história
tem algum baseado em fatos reais? Alguma coisa
não. Se cara, esse conto se é um existe conto mesmo e o cara resolveu filmar o conto, entendeu?
Não, ali, você tem essa informação, André?
Da origem da história, né? Não, tem. Você vai falar mais na frente.
Tudo bom.
Então tá. A história do filme em si, não. É uma ficção.
Maravilha.
O roteiro foi feito pelo cara, né? Ele inventou essa história.
Maravilha. Eu achei muito legal. Um filme super levinho. Assiste rapidão. Ninguém sofre. No final, você dá uma risada sem querer dar risada. Você fica muito constrangido pelo que tá acontecendo. Mas é um filme demais, filme demais. A gente não faz filmes assim aqui no Brasil porque a gente é trouxa. Porque é um filme que deve ter sido bizarramente barato pra fazer.
Esse é o ponto, cara.
Qual é o ponto? A gente é trouxa?
Porque uma coisa que eu gosto muito no cinema argentino é que eles conseguem contar essas historinhas de sessão da tarde sem cair na babaquice, sem aquelas piadas bestas, sabe? Sem forçar.
Tem que colocar um Leandro Hassum.
É, sabe?
Tem que ficar estereotipando o povo pobre.
É, aquela comédia pastelão. Pô, é uma historinha bobinha, assim, mas é bem contada, sabe? Ela te leva, é leve, sabe? Mas assim, se você parar pra pensar, a situação é muito pesada.
É.
Né? Pô, o cara perdeu a noiva na frente dele quando ele é pedir ela em casamento, é um negócio super pesado, mas ele é contado de uma maneira leve. Então, assim, eu gosto desse tipo de narrativa. E eu sinto falta disso aqui no cinema brasileiro mesmo.
É, perdeu a noiva de forma trágica e muito doida, né? Que é uma vaca caindo na cabeça. Assim, não, isso não é spoiler, porque é a primeira cena do filme, mas assim,
é isso.
É um troço muito bizarro, né?
Exato.
E isso vai conectar lá na frente, né? Com a história do cara que ficava colecionando lá. Esse filme, ele tem esse probleminha, entre aspas, não é bem um problema, mas assim, não é aquela forçadinha do roteiro de que assim, ah, o cara colecionava histórias absurdas e ele vai encontrar o cara que é protagonista de uma dessas histórias e isso, né, vai desencadear a coisa e tal.
Mas eu não esperava que isso acontecesse, não. Eu achei que
você
o cara...
Você não esperava que acontecesse?
Ele ia contar as histórias pro chinês e o chinês ia contar a história dele pro cara. Mas eu não achei que ia acontecer, não. Fiquei entretido no filme e me pegou mesmo, assim, ó.
Ele é legal, sim. Ele é um filme leve, mas legal. Além disso que você falou, ele tem também esse subtexto aí sobre a xenofobia, né, sobre o racismo. Uhum. Quando o pessoal vê o Jun lá na loja do Roberto, o pessoal questiona, né? Tipo, ah, você tá contratando chinês agora, não sei o quê. É bem inusitada a relação entre os dois ali, até por esse aspecto.
Uhum.
Não é usual você ter um amigo chinês. Tem essa coisa interessante também.
Não é nem amizade, né? Porque no final eles dão tchau e não trocam informações. Eles nunca mais vão se ver, né?
É, exatamente. Não chega a ser uma amizade entre os dois ali, mas rola essa coisa de empatia, né? Porque o Roberto, ele não precisava ajudar o Jun. Ele não sabia nada sobre o cara, né?
Não.
E ele é um cara mal-humorado e meio...
Sim.
Né, ranzinza e tudo. E ele ajuda o cara porque ele, pô, é a coisa certa a se fazer naquele momento ali, né?
Ele é um cara que... Ele tem uma personalidade horrorosa. Assim, o cara que ele é completamente desprendido da sociedade. Mas aí, nesse lance, é um cara que, nesse fato aí, é um cara que ele acaba se apegando a querer resolver essa história, né? E o cara simplesmente não abandona.
Ele é sociopata, né?
Você vê que ele não aceita o que é errado, né? Quando o policial fala uma coisa mal feita, ele fica puto. Ele compra um produto que fala que tem uma quantidade e não tem, ele fica puto. Né? Então tem isso também, ele gosta das coisas certas. O que é certo, é certo.
E se tiver faltando um parafuso, ele liga pro cara do parafuso, xinga o cara.
Ah, os caras estão querendo
ser mandando o parafuso errado, não sei o quê. Eu acho que é por aí mesmo. É esse senso de justiça, entre aspas, dele, né? Que faz com que ele ajude o Jun ali. Né? Então, assim, e ele vai, né, falar um pouco sobre essa coisa da conexão humana e tudo, de como que a humanidade supera qualquer dificuldade de comunicação ou qualquer diferença cultural e tudo, né? O filme tem um pouco essa mensagem subjacente. Ele não é jogado na sua cara, né? O filme não é sobre isso, mas ao mesmo tempo é sobre isso.
Muito bem. Na caixa diz 350 parafusos Philips Indústria Argentina.
Eu contei, acha que não ia contar? Na caixa diz 350. Escuta, eu não quero nem saber se a máquina às vezes coloca menos e outras vezes coloca mais. Pra mim, ela sempre coloca menos. Escuta aqui, diga pro seu chefe que eu não aguento mais. Se não repuserem, eu não compro com vocês nunca mais, entendeu? Ladrões vagabundos. Não prestam, nenhum presta. São os cretinos.
Algumas historinhas aqui de bastidores. Esse é o tipo de filme, vocês ficam botando esses filmes que ninguém nunca viu e eu não acho nada de informação depois, né? Eu tenho que ficar 2 horas fazendo pesquisa em site chinês pra achar alguma coisa. Mas nesse filme tem uma história interessante que é o seguinte: o diretor, o Borenstein, conta que o filme foi inspirado numa notícia real. É uma notícia que foi publicada num jornal russo em 2007 sobre o naufrágio de um barco de pesca japonês que, segundo os marinheiros sobreviventes, teria naufragado ao ser atingido por uma vaca que caiu do céu.
Mas ninguém morreu.
Hã?
Ninguém morreu nesse acidente.
Ninguém morreu? Você averigou isso?
Não, ninguém morreu. Não, não tinha nenhum japonês lá dentro do barco. Só a pobre da vaca.
Como assim? Você leu a história desse negócio?
É, sim, era um...
Como que é a história?
Se não me engano, eram russos, né, que estavam poupando vacas.
Foram encontrados pelos russos, exatamente.
Exato. O que acontece no filme é parecido. Eles estão levantando o voo, né, às pressas, e aí parece que o avião começou a perder peso e eles tiveram que jogar as vacas para fora do avião. Pobres coitados.
Isso, é isso mesmo. Pelo que eu vi aqui, foi alguma coisa. Olha só, membros das Forças Armadas Russas roubaram algumas vacas.
Membros das Forças Armadas.
E colocaram no avião. Excelente. Quer dizer, os caras... O que ia fazer com essas vacas, a gente não sabe. Mas durante o voo, as vacas ficaram meio nervosas e começaram a ficar inquietas e tudo, se mexer muito, e aí o piloto falou assim, cara, joga essas vacas daí, porque vai dar problema isso. E aí que jogaram as vacas no mar, e a vaca caiu no barco lá de pesca japonês.
Tá de sacanagem também.
É maluquice, né, cara? Daí esse Borenstein, ele foi sabendo dessa história e achou a coisa mais genial do mundo, né? Falou, pô, tá aí, uma vaca caindo do céu e afundando um barco, é isso que eu vou botar no meu próximo filme. E foi assim que ele decidiu que ia começar, né, esse ia ser o plot do filme dele. E começou a trabalhar no roteiro do filme. Algumas cenas do filme foram rodadas na Espanha, né, principalmente as cenas rurais, mas a maior parte foi rodada em Buenos Aires mesmo, nos espaços públicos. O que foi um grande problema para a equipe de produção, porque eles tinham que filmar com o movimento normal ali do dia a dia. Não tem negócio de fechar a rua, não é nada disso. Então aquelas cenas lá do bairro chinês foram rodadas, né, no bairro de Belgrano, que é de fato conhecido como bairro chinês em Buenos Aires, né? E é uma atração turística, então qualquer momento que eles fossem filmar lá, ia ter um monte de gente passando pra cima e pra baixo toda hora, né? Então ali não tem nenhum extra, não. Ali a gente tava na rua mesmo, os caras estavam filmando com a galera passando lá. Ó, o filme foi um sucesso absoluto de público na Argentina, levou mais de 1 milhão de espectadores ao cinema, e o que levou a ser exibido em diversos países, ajudando a solidificar a posição de destaque do cinema argentino no mundo. Mas curiosamente, eu tava lendo aqui a recepção da crítica, as críticas desse filme não são boas, não. Em geral, os críticos, eles falam muito bem, né, elogiam muito a atuação, né, principalmente do Ricardo Darín, mas vários críticos questionam aqui as coincidências do roteiro e reviravoltas excessivas, e outros acharam o filme previsível e com muitos clichês. Então, talvez seja uma questão...
O cara nunca viu um filme da Marvel na vida.
Então, é isso que eu ia falar, acho que os caras estão acostumados com um nível de roteiro muito superior ao que a gente tá, né? Pra gente esse filme é excelente, os caras falam, não, esse aqui é filme mais ou menos. Mas mesmo assim, ele fez muito sucesso no circuito de festivais, ele ganhou diversos prêmios importantes na América do Sul e Europa, como o prêmio Goya de melhor filme ibero-americano, mostrando mais uma vez a força do cinema argentino. E é isso, bora pro troféu aleatório?
Bora, bora. Troféu aleatório.
Vamos lá então para os troféus aleatórios. Oxi, lembra aí pro nosso ouvinte o que é ganhar um troféu aleatório. Você já ganhou, né? Você pode dizer com
não, eu conhecimento não ganhei. De causa. Eu não ganhei. Eu já ganhei troféus, assim, troféus já passou, não ganhei.
Já foi os dois ou três aí.
Como se fosse o Chinu banhado a ouro.
Ganhar o troféu aleatório é como você abrir um daqueles biscoitinhos da sorte e dentro está o número do telefone do seu tio que você não via há anos, perdido na Argentina, e pronto, você achou de cara.
Melhor número da loteria, não?
Exatamente.
Excelente. Vamos lá então, Dudu. Qual é o troféu aleatório aí para um conto chinês?
O meu troféu, meu filho tem dois empregos, vai para o entregador de comida chinesa, que acabou virando tradutor também.
Ah, é verdade. Inclusive, o nome desse filme em inglês, vocês viram como é que é?
Sim.
Não. É a Chinese Takeaway, que é tipo... Ah, mas aí seria take-out, né? Eu viajei aqui, porque eu ia falar que tem a ver com o negócio da comida chinesa, mas aí seria take-out. Take-away é outra coisa. Tradução muito doida, na verdade. Não tem nada a ver. Esquece.
Não, vamos falar que o nome... O importante é falar que o nome em espanhol é um cuento chino.
Ah, e por que é importante?
Ah, depois saberei.
Olha aí. Mistério. Chinês é sempre misterioso.
Não, eu já conto o de cara. É porque um dos filhos do Darín se chama Chino. Ah. Olha que interessante. Chino de chinês, e Chino é também é o nome que ele deu pro filho dele.
Mas é um apelido de algum escrita? Outro nome?
Não, tá, é o nome mesmo, Chino. Chino Darín.
Não, mas o filho não tem nada a ver com o filme, pô.
Não tem nada a ver com o filme, mas se chama Chino.
É o filho dele que é bonitão e tava namorando alguém famoso também?
Tava, não sei se ele tá ainda. Cara, o tá filho difícil. Dele não parece ele, falar a verdade.
O filho dele não tem nada a ver com ele.
Do Darín não,
Chino não parece, Darín, não. Vamos lá. É o bonitão mesmo, hein? Não parece? Ele parece mais com a mãe, né?
Provavelmente. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pro conto chinês?
O troféu situação chatíssima, vai pro Bombita. Eu não consegui assistir o filme sem chamar esse cara de Bombita, por causa do Relatos Selvagens, porque ele encarna o Bombita quando ele dá uma cabeçada no policial, no policial corrupto, e depois ele chega na embaixada chinesa e o cara fala... O cara não tá aqui, ele é o único cara responsável por isso. Ele fala assim, tem 1 bilhão de chineses no mundo e não é possível que não tenha ninguém pra fazer isso.
É foda. É, troféu Materazzi 2 pra ele.
Mas ainda assim, é que o Bombita deu risada na cara do chinês na hora que o chinês reconhece que a história é a história da vida dele, né? Da notícia surreal que o cara coleciona. Aí ele conta isso. Aqui é surreal. Ele racha o bico e o chinês fica esperando saber qual que é a história. Depois o chinês fica congelado e o Bombita fica... Não é possível! Não é possível! Não é possível!
Essa parte é boa. E você, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí pro conto chinês?
É o troféu combo da vovó, que vai pro Roberto, né? Que toma um café da manhã no conjunto que existe em toda a casa de avó, que consiste naquela xícara e prato na cor marrom âmbar, e dorme em uma cama que tem um lençol e a capa do travesseiro de tricô combinando. Pô, não dá pra ser mais casa da vovó que isso.
Mas é porque esse filme, ele acontece na década de 80, 70, não é?
Não,
ele... Não, é... Não, porque essa é a década da guerra da...
atual, né?
Não é atual, não. Ele era moleque na época da guerra das Maldivas.
É, ele era adolescente, né? Na guerra. Quando foi a guerra?
Malvinas. Eu falei Maldivas.
85.
É, então.
Ah, ele era adolescente.
82 foi a guerra das Malvinas.
Isso. Então, eu entendi que ele se passa no, na época atual mesmo.
Ah, anos 2000.
Ó, o meu troféu é o troféu Quem Avisa Amigo É, de Não Pegue Táxi Preto em Buenos Aires, porque o taxista dá o golpe lá no Jun, né, rouba a grana dele, dá porrada nele, não sei o quê. E eu lembrei de uma história curiosa dessa época que eu ia pra Argentina, que a primeira coisa que me falaram quando eu cheguei lá foi assim, ó, nunca pega o táxi preto, esse táxi é treta. Então, eu fiquei com isso na cabeça. E os caras lá falam, não pega de jeito nenhum, porque tem um outro táxi, que é o táxi vermelho, que é o que você tem que chamar, né? E esse é que você pode pegar. O táxi preto, que é esse que você para fazendo um sinalzinho, os caras falam, cara, não pega de jeito nenhum. E uma vez eu peguei um táxi desse, cara, eu tô falando sério, isso era o quê? 2016, 2017? Era igual aqueles táxis que tinha no Brasil na década de 80, que não tem o banco da frente, que o motorista tem aquele encosto de que são umas bolinhas.
Sim.
Assim, cheio de bolinha. Cara, cheio de negócio pendurado no retrovisor, cara, era igual você entrar. O táxi era uma máquina do tempo, cara. Você entrava no táxi do cara, você voltava pro Brasil dos anos 80. Era muito bizarro. E foi no cagaço, porque os caras falavam, cara, não pega de jeito nenhum esses táxis. Os caras são tudo malucos.
Eu já peguei várias. Não, eles dirigem que nem louco, isso é verdade. Agora, exato, de roubar, não.
Dirigem igual maluco. Várias vezes. Não, porque você passa por argentino, né, Chico? Você fala um espanhol castelhano aí, certamente.
Dá garantia, São João?
Exato. Exato, aí o cara achou que você era o local, porque pega um trouxa no turista igual eu, o cara, porra, vai dar a volta até falar chega. É isso, minha gente. Vamos lá, então. Quem é que vai entregar esses troféus hoje?
Taxistas e táxi preto.
Isso. Claro. Tá certo.
Ele vai passar correndo e jogar o troféu na cara do pessoal.
Tá ótimo. A gente tem algum recado hoje aí? Vocês que são as pessoas do recado.
Muito difícil a gente ter recado hoje.
Sem Marina não existe recado.
A gente tem que começar a dar recado aqui.
A gente tem que passar uma lição de casa pra nós.
Né? Vou, exatamente. Vou pedir pra Marina fazer um departamento de recados agora. Pra passar aqui no...
Um baldinho de recados.
Bora lá, então, para os assuntos aleatórios.
Seu nome é Jun Ho, tem 25 anos, é de Fukian e ele é órfão. Ele veio até aqui trabalhando no navio, chegou ao porto e pediu um táxi. A única coisa que ele quer é encontrar seu Tapo.
Desculpe, o seu quê?
Seu Tapo, o irmão mais velho do seu pai. Tio.
Ah.
Começamos os nossos assuntos aleatórios de hoje. Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
Como eu perguntei pro Tom se ele já tinha usado algum produto inovador, mas o Tom é daqueles caras que espera acontecer a merda e, se não acontecer, ele compra o produto.
Isso.
Eu vou falar de algumas invenções absurdas que já foram criadas. O cara achou que teria uma ideia brilhante.
Ah,
não funcionou.
Mas produtos, coisas que...
Produtos, assim. Invenções, produtos.
Isso.
Produtos, objetos.
Maravilha. Vamos lá, então. Objetos idiotas.
Significados de conceito de futuro e inovação parecem mudar drasticamente após cada década da história. Aí no século XIX, carregar um chapéu com um rádio na cabeça talvez pudesse parecer parte de uma grande revolução tecnológica. Mas invenções como essa provaram ser desnecessárias para o público da época. Oh, muitas dessas ideias nunca saíram do papel e estão até hoje registradas em patentes que soam cada vez mais excêntricas e absurdas. Vamos lembrar do nosso amiguinho Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente e outros produtos importantes. Esse cara tinha uma lista gigantesca, né, de produtos, ele inventando um monte de coisa.
Mas que ele tem mais de 200 patentes,
né? A maioria das coisas que ele inventou não funcionou. É lógico, se você inventa 200 coisas, uma ou outra vai dar certo, né?
Vai ser genial, né?
Exato.
É da quantidade, o cara vai.
Mas olha só, uma das invenções dele foi a caneta elétrica.
Ai, meu Deus, o que é a caneta elétrica?
Uma caneta elétrica de 1875 que produzia cópias de documentos conforme a pessoa escrevesse. Era tipo um xerox ao mesmo tempo lá que você está escrevendo. Só que a ideia não foi capaz de competir com as máquinas de datilografia. O projeto inicial ajudou a lançar a primeira agulha elétrica para tatuagens. Olha aí, 1891.
Mas você entendeu como é que funciona essa caneta elétrica? Eu não entendi. Ela copia enquanto o cara vai escrevendo? Ela copia o quê?
Não sei. Eu vou tentar pegar. Tem uma foto aqui em cima dela. Tipo de... Ah, não. É só tipo bobina. Tem duas bobinas.
É, isso. À medida que você vai escrevendo... Eu entendi. Como se fosse uma duplicadora. Então, à medida que você vai escrevendo... O sinal elétrico vai nessas bobinas malucas aqui e tem outro...
Ah, ele duplica em outro lugar.
Exatamente, tem um outro lugar.
Ah, sim, não é na própria caneta.
Escrevendo o que você está escrevendo aqui. Mas é um trambolho inacreditável, né, cara?
É, inacreditável. Deve ser um trem pesado. Daí o cara vai pegar e dar choque, sacou? É. Você não pode escrever descalço.
Tem um videozinho, inclusive, eles demonstrando aqui como é que funciona a gente.
Ah, você achou o vídeo do negócio?
Achei, tem um videozinho aqui no YouTube. Nossa Senhora. Boa, então essa aí não serve pra nada. O que mais?
Foi o precursor das tatuagens. Quem tem tatuagem aí, eu agradeço ao Thomas Edison.
Olha só.
Vocês têm tatuagem? Quem tem tatuagem? Ninguém tem tatuagem nesse podcast. A Marina.
Não, eu não tenho.
Tira,
todo
gente.
Mundo tem.
Eu não tenho.
Você não tem?
Eu não tenho nenhuma tatuagem.
Eu tenho.
Você tem tatuagem? Qual tatuagem você tem?
Onde eu mostro pra você, querido?
Isso, olha aí, cara. Olha aí. Você num momento especial.
Eu tenho um gatinho no braço.
Gatinho. Bom, temos aqui o capô de chuveiro. Porque aparentemente alguns inventores excêntricos do século XX mantinham grande interesse por equipamentos usados na cabeça. E a criação do alemão Hermann Schneidacker também se enquadra nessa categoria, o capuz de chuveiro. Ele é feito com material à prova d'água para proteger o cabelo e a maquiagem de quem quisesse tomasse um banho.
Isso existe até hoje, velho. É aquela touquinha de tomar banho?
Não, mas é porque ele capuz, é porque ele protegia o rosto também, por causa da maquiagem. Não é só a touca, entendeu?
Então, entendi. Não é só a touca de banho.
É.
É um
a pessoa
capuz
toma
de banho
maquiada, exatamente.
Tá certo.
Temos um acessório futurista aqui, ó. Apresentado pelo Victor T. Hoflick, em 1949. O chapéu com rádio.
Isso é uma ideia genial demais.
Isso que é genial. Durante uma coletiva de imprensa, usando adolescentes como modelos para ilustrar a praticidade e estilo de vestir um chapéu com rádio acoplado, né, esse cara lançou o produto dele em 7 cores diferentes e a sua bateria poderia ser guardada no bolso.
Meu Deus, cara.
A ideia perdeu força nos anos 1950 por limitações técnicas. O chapéu só captava frequências AM e era comum perder o sinal caso o usuário virasse a cabeça.
Olha aí. Mas aí ficava tocando, tipo, tinha um alto-falante também? Ficava tocando rádio?
Então, quando você coloca, tem uns bonés com fone de ouvido acoplados.
Tem.
Se você pegar o seu fone de ouvido e colocar na cabeça, você consegue escutar bem também. Então o cara usou essa ideia aí. O rádio tem um alto-falante, pequenininho.
Só que ele tá acoplado no chapéu e encostado na cabeça, a pessoa consegue realmente ouvir.
Porque tem gente que certamente ia gostar disso, porque em transporte público, principalmente, é muito comum o cara que tá, que bota aquela caixinha de som, né? Porque ele acha que todo mundo quer ouvir o que ele tá ouvindo.
É, atualmente esse pessoal liga o celular sem fone de ouvido, né?
Exato. Então é, eu acho mesmo, que essa galera curtiria um chapéu.
Então, a questão também é que o rádio não tá acoplado a fone de ouvido aqui, não. Não tá falando nada disso. Então ele tocaria normal.
Nossa Senhora.
Então não deu certo, o cara não podia nem virar a cabeça que ele perdia o sinal.
É, aí é um problema, né?
Temos o Isolador. É. Além de ter lançado a primeira revista de ficção científica da história, o Hugo Gernsback. Você conhece o Hugo Gernsback?
Não conheço o Hugo Gernsback.
Ele inventou a primeira revista de ficção científica da história. É. Também foi responsável por uma criação inusitada chamada The Isolator, o Isolador. Um capacete feito com um tanque de oxigênio para neutralizar qualquer distração exterior.
Olha aí!
A ideia é eliminar ruídos para melhorar a concentração de quem investisse o equipamento durante alguma tarefa importante.
Meu Deus do céu, cara, tem uma foto aqui dele vestindo esse negócio.
É um escafandra.
É um troço inacreditável.
Ele é coberto com um tecidozinho aqui, porque sem o tecido deve ser mais feio ainda.
Deus do céu, cara.
É incrível. Vocês têm como mandar essas fotos lá no grupo dos aleatórios?
Tem que botar essas fotos.
Tá demais, o isoleto.
Nossa Senhora.
Então é um capacete parecendo uma cabeça de Simpson.
É isso.
Aí tem um óculos lá com algum olhinho pra você enxergar o que você tá fazendo. Conector direto no seu nariz, ligado a um cilindro de oxigênio. E um espaço ali na boca, pra pessoa talvez, não sei.
É falar.
Falar, sei lá.
Eu não sei, cara. É difícil de descrever agora. Eu vou mandar isso aqui no grupo, porque é um absurdo esse negócio. Isso é uma coisa de gente antissocial mesmo, né? O cara vai dizer, eu vou entrar dentro de um escafandro.
Não, isso é porque... Não, presta atenção. Você quer, por exemplo, um cara que é cientista, estudioso, historiador, que precisa de um tempo ali, escritor, que ele precisa se isolar e concentrar naquilo que ele tá fazendo.
Certo.
Mas provavelmente ele não considerou a impressão negativa que causaria nos consumidores mais claustrofóbicos.
Nossa Senhora, tem um monte aqui de negócio. Ele tentou fazer o troço emplacar mesmo, viu? Porque tem um monte de... Tem até propaganda da época aqui, ó, do Isolator.
Não, o cara acha genial isso que ele tá fazendo. Toda vez que ele inventa alguma coisa, ele acha que é um gênio.
Realmente genial.
Ó, nos anos 1930, inventaram um óculos pra ler deitado, chamados de óculos Ramblin. Foram feitos para facilitar a leitura na cama sem precisar forçar a coluna.
Eu acho que eu já vi isso aí.
Desconforto no pescoço também, você ficar com o pescoço dobrado para frente. Com pequenos espelhos posicionados perto dos olhos, o par de óculos também pode ser útil para assistir televisão deitado. Uma boa solução para quem sofre com dores no pescoço. Essa invenção ainda pode ser encontrada na internet.
Ah, vou achar isso aqui agora.
Mas a sua eficiência continua sendo...
Como é que fala? Como é que fala?
Óculos para ler deitado.
Meu Deus, cara.
Isso eu acho que eu vi em filme, alguma coisa assim. Série de comédia, alguém aloprando isso.
Bom, eu vou te falar que assim...
Olha lá. Temos um potencial consumidor, hein?
Porque assim, ele não é uma coisa tão absurda. Se ele funcionar, é porque ele não acha que isso aqui vai funcionar, na verdade.
E não é caro, hein? Não é caro, é baratinho.
Quanto que é? Tem aqui.
Vai testar, hein?
Por aqui.
Tá vendo aqui até R$40.
R$40? Acho que de repente rola testar, viu?
Um 26, 71.
É meio bizarro, porque você fica deitado, virado pra cima, né? Gente do céu. E ele tem uma lente que aponta pra frente aqui. É meio esquisito o negócio. Mas de repente.
Gente, junto com esse óculos pra ele deitado, eu achei um óculos de proteção Face Shield Glasses, Sunglasses. Transparente, anti-fog, anti-splash, protective mask, full face covered safety sunglasses. Você viu isso aqui? Uma que cobre o rosto toda a pessoa.
Não é aquele negócio assim que na pandemia o pessoal ficava usando? Aquelas máscaras de...
Mas eu nunca vi isso na minha vida, não. Na pandemia usaram isso.
Você nunca viu isso?
Eu vi aquela que é normal, todo mundo usava, que eu já usei também. Aquela que botava na cabeça lá, o face shield.
Que é face shield, é uma máscara de acrílico.
Então, mas esse é um face shield ultra futurístico.
É ultra futurístico?
Sei lá, ué, a cabeça da pessoa. Eu mandei no grupo aí.
Deixa eu ver aqui. Meu Deus, cara, que é isso? É um aquário na cara?
Então, pois é, isso que eu tô falando, que a Bia tava do lado do óculos.
Não, mas eles estão vendendo aqui como sendo uma coisa meio fashion. Tá vendo? Porque ele é colorido.
Não, é pra adolescente. É tipo um face shield.
Eu não entendi.
Só que reflexivo.
Mas qual que é o lance?
Olha, eu vou te falar que aqui no AliExpress, o cara tá vendendo isso por 99 centavos. Você imagina a qualidade desse trem.
É um plástico. É um plástico.
É só um plástico. Cara, tá aqui, ó. Ele é reflexivo. 0,99. Meu Deus. 46 vendidos, tá falando aqui. Deixa eu ver o review desse negócio.
Bom, mas isso na pandemia pode ter dado certo, viu?
Mas então, aquele transparente.
Ao invés de ser holográfico, tem um que é todo transparente. Isso podia ter dado certo nos hospital da vida aí.
Ó, o cara mandou aqui. I love it. Excellent sun and wind protection for face. Very well packaged. Veio bem empacotado.
É, que protege do sol também, né? Um face shield protege do sol também. Mas ninguém vê seu rosto.
Não protege de nada, né, cara? Não tem daquelas...
Não sei, é verdade. Se tem aqueles anti-UVA.
Realmente é um troço muito bizarro. O que mais? Tem mais alguma invenção maluca aí?
Eu vou ter uma lista aqui. Não tem descrição mais não, mas tem uma lista, ó. Tem proteção para cigarro em dias de chuva. É uma cigarrilha. Você põe um cigarro na ponta e em cima dela tem um ferrinho sustentando um mini guarda-chuva pro seu cigarro.
Ah, não. Um mini guarda-chuva pro cigarro.
Temos um jornal enviado por fax. Você compra um aparelho gigante que parece um armário e aí o jornal ele é impresso pra você na hora, ali, enviado por fax.
Fresquinho.
Ah, em vez do cara ir comprar o mesmo jornal que você, você quer mandar pro cara e aí você compra essa máquina bizarra.
Temos um instrumento para fumar cigarros em sequência, para fumantes compulsivos. É uma cigarrilha que tem 20 lugares para colocar cigarro.
Que isso?
20 cara? Cigarros ao mesmo tempo.
Meu Deus, cara.
Caralho.
Câncer na box, que chama.
Temos uma escova que encaixa no contorno da cabeça de um careca e penteia de lado. E inclui uma almofada pra massagear o couro cabeludo. Metade almofada, metade. Tamanho.
Trollagem com...
Genial.
Isso é trollagem já, cara.
Temos uma sauna portátil.
Pô, isso aí é útil. Você tá falando que não é útil?
Você já usou esse negócio
não,
aqui?
Não, mas eu usaria. Como é que é uma sauna portátil?
Ah, é tipo um... Ai, como eu vou explicar aqui? Isso é aquele negócio de ar. Você entra lá dentro. Você veste o negócio e enche lá dentro.
O quê?
Tem uma mulher que parece uma banheira, mas é uma banheira sem água, ela é pra cima, né? Você infla.
É inflável.
É uma bolsa inflável, você fica sentado, aí a mulher tá lendo um livro aqui.
Nossa.
Não pegou essa história no portátil, não. Temos uma caixa suspensa para bebê, onde você tem uma gaiola de tela que você pendura a criança para fora da janela.
Ah!
Que maluquice, velho.
Mas o Michael Jackson compraria.
Seria... Provavelmente serviu para gatos, né? Para gatos e animais de estimação, mas o cara bota criança aqui dentro.
Nossa, gente.
Temos um revólver acoplado a uma máquina fotográfica. E ele fotografa ao mesmo tempo que você atira.
Como é que é?
Ele bate uma foto na hora do disparo.
Mas com que... Qual que é o objetivo?
Esse foi o meu assunto aleatório.
Nossa senhora. Que maluquice. Eu fiquei preso aqui na história do Face Glass aqui, porque...
Eu não, face tô, glass.
Eu não consegui entender... O que é isso, cara? Eu acho que eles estão vendendo o negócio.
Eu tô vendo aqui vendendo mais caro do que 99 centavos.
Ah, porque esse aí é de melhor qualidade. O que eu vi aqui é de 99 centavos. Esse eu acho que rola de comprar pra ver qual é. É, tem vários aqui, né, cara, no AliExpress. É uma porrada desse negócio. Protective Face Shield. Tem um vendendo por 2,87. Esse aqui, ó, dobro da qualidade do outro. Ó, ele é leve, removível, confortável. Ainda bem que é removível, confortável.
Removível.
Aí tá falando aqui, ó, pode ser usado pra cobrir os olhos, nariz e boca.
Sim, pois é. Você vê os adolescentes aqui encostados na parede com cara, sem cara, né? Sem rosto.
Então, ele fala aqui, ó, pode ser usado pra todas as atividades indoor e outdoor. Todas as atividades. Você pode tomar banho, você pode fazer o que você quiser.
Vou dar aula com esse negócio.
Tá ótimo, minha gente. Excelente assunto. Bora pro próximo assunto aleatório.
Bora.
Desculpe, bom dia. Eu sei que vocês têm mais de 5 mil anos de história e toda a paciência do mundo, mas eu preciso abrir a minha loja para viver e para comer e para dar de comer a um chinês que está morando comigo. Eu tenho o número 46. E queria saber onde estão os outros 45, porque na sala de espera não tem ninguém. Vocês poderiam me atender agora, por gentileza?
Às 12, começamos a atender.
Às 12? Falta uma hora, é muito tempo. Eu preciso falar com o senhor Ping Ah-hyun.
Ping Ah-hyun? Uhum. Na China, por 2 meses.
Bom, eu posso falar com a pessoa que está substituindo ele?
Ninguém substitui. Não temos pessoas.
Não tem pessoas. 1.300.000.000 de chineses no mundo todo e você disse que não tem pessoas, cara de pau.
Então, qual é o assunto aleatório da semana? Quando a gente dá uma olhada no cinema argentino, invariavelmente, principalmente por causa do cotidiano e as notícias que surgem hoje em dia, é um grande motivo de preocupação a economia argentina.
Tá preocupado com a economia argentina?
Eu tô preocupado com a quantidade de idiota que tá sendo tendo um papel preponderante na Argentina. Olha só, à primeira vista, a Argentina é visto como um palco de desordem econômica, mas se a gente aplicar um pouquinho da lente marxista na nossa análise econômica, a gente vai conseguir compreender que a Argentina é, na verdade, um reflexo do sistema capitalista global, onde as contradições econômicas florescem, resultando num ciclo sem fim de dívidas, desvalorização, inflação e altas de juros que são um escândalo. Isso é muito comum, mesmo sem morar na Argentina? É o que vamos saber depois de analisar um pouquinho como, desde os anos 90, a Argentina passa por um momento de crise bizarro no meu novo bloco chamado Moedinhas. Onde a gente vai discutir a situação econômica dos países sob a perspectiva do maior economista de todos, o Carlinhos Marx.
Capitalismo falhou e falhará aonde colocar os seus tentáculos que se baseiam na exploração do homem pelo homem.
Pátria ou morte?
Olha só, a história econômica da Argentina nas últimas décadas é um conto chinês repleto de surpresas, desafios e tumultos. Um dos momentos mais emblemáticos desse período foi a implementação do chamado Plano de Convertibilidade lá nos anos 90, sob o governo de um cara chamado Carlos Menem, o rei das costeletas de duas cores.
Verdade.
Nesse plano, o peso argentino foi atrelado ao dólar americano numa taxa de 1:1, com a intenção de proporcionar estabilidade econômica e atrair investimentos estrangeiros. Lhe soa familiar? Essa abordagem, à primeira vista, pode até parecer sensata. Olha, meu Deus, como fizeram a moeda ficar forte do dia para a noite. Mas quando a gente aplica a análise marxista, a gente vê que, na verdade, foi um esquema que beneficiou uma elite empresarial e financeira perpetuando a exploração da classe trabalhadora. Lhe soa familiar? Nosso querido economista Carlinhos Marx já havia alertado sobre ilusões de estabilidade dentro do capitalismo, dizendo que dentro do próprio sistema é impossível você ter algum tipo de estabilidade. O sistema se abastece de ciclos de crises. Como resultado da paridade cambial, o valor do peso argentino foi artificialmente elevado, o que prejudicou a competitividade das exportações do país, levando ao déficit comercial crescente. Ao mesmo tempo, o governo financiava esse déficit por meio de empréstimos externos, acumulando uma dívida substancial. Esse ciclo de endividamento insustentável já havia sido previsto, como destacam, como o capitalismo gera uma busca incessante pelo lucro e, frequentemente, às custas da acumulação das dívidas do Estado e nunca da propriedade privada. A questão da taxa de câmbio é central para conseguir entender ali as lutas econômicas da Argentina. Depois do colapso desse plano, lá em 2001, lhe soa familiar? O peso argentino flutuou em relação ao dólar americano, adotando um regime de câmbio administrado. No entanto, essa abordagem também trouxe desafios significativos. O renomado economista marxista David Harvey
nos ensina que o capitalismo global é inerente e instável, sujeito a diversas crises uma atrás da outra. No caso argentino, a administração da taxa de câmbio se tornou um mecanismo para garantir que as elites financeiras mantivessem o controle enquanto o peso argentino continuamente perdia valor. Os caras lucravam quando estava tudo certo e os caras lucravam mais ainda quando estava dando tudo errado. Isso tornava as exportações deles mais competitivas porque também alimentava a inflação, prejudicando ainda mais a classe trabalhadora e os setores mais vulneráveis da sociedade. A desvalorização do peso argentino é, portanto, uma manifestação dessa busca incessante pelo lucro, o que fazia a exploração dos trabalhadores e a erosão do poder de compra dessas pessoas, como o que está acontecendo hoje lá na Argentina. Isso porque eu estava conversando com uma pessoa que trabalha junto comigo e ela falou assim: o cenário aqui é o seguinte, a gente está fazendo filas e filas para ir no supermercado para comprar coisas para que nos próximos 3 meses a gente não precise ter o que fazer, para a gente não precisar ir fazer compras novamente. Por quê? Porque se eu vou num determinado horário, o valor, sei lá, do saco de arroz é um. No final do dia, é outro completamente diferente. Essa instabilidade não dá pra gente conseguir lidar com o nosso orçamento. Porém, existe um outro fenômeno, que é o fenômeno do dono do supermercado. O dono do supermercado, sabendo que vai estourar uma crise e ele vai poder cobrar mais caro pelos produtos lá na frente, o que ele faz? Simplesmente não vende agora o produto, criando uma estocagem bizarra de produtos e fazendo a inflação crescer ainda mais por causa dos valores de demanda represada.
Vai vender quando o preço estiver alto.
Exatamente. Ele comprou por 10 aqui, lá na frente, daqui 3 meses, ele vai poder vender por 60. Se ele vendesse amanhã, ele ia ter que vender por 12. Então o cara simplesmente está estocando o estoque.
Isso me lembra os anos 80.
Pois é, então. É tudo isso coisa que a gente viveu no Brasil aqui nos anos 80. Todo mundo lembra aí quem...
O Deus está juntando anos 80 com anos 2018.
Pois é.
A inflação e as taxas de juros elevadas têm sido uma constante na economia argentina. A inflação, bem acima do que os governos estabelecem como meta, corrói o poder de compra do peso argentino, enquanto as taxas de juros mais altas, usadas para combater a inflação, acaba prejudicando o investimento e o crescimento econômico. Outro economista, chamado Mikhail Galek, argumenta que o capitalismo cria uma tendência intrínseca à instabilidade, uma vez que os lucros e a acumulação do capital são prioritários para a classe única e exclusivamente capitalista. Ou seja, você que tem aí o seu Celta, acabou de comprar um HB20, não precisa temer pela tributação dos bilionários. Nesse contexto, a alta inflação da Argentina reflete a busca incessante de exploração por aumentos salariais para proteger o seu poder de compra. Esse ciclo vicioso acaba sendo agravado pela impressão extra de dinheiro para conseguir financiar o déficit orçamentário do governo, o que acaba gerando ainda mais inflação. Ou seja, é uma crise que não tem como se conter a alteração dos preços. As taxas de juros, elevadas por sua vez, são uma tentativa de conseguir tentar conter essa inflação. Só que essa política tem consequências adversas, uma vez que ela encarece o crédito. As pessoas ficam com menos possibilidades de tomar dinheiro emprestado ou conseguir arcar com as suas dívidas. E acaba desencorajando, principalmente, o investimento nos setores produtivos. Nesse ponto aqui, a gente pode recorrer à teoria marxista da mais-valia, que argumenta que o capitalismo depende da exploração da classe trabalhadora para gerar lucro. A imposição de altas taxas de juros para combater a inflação só aprofunda a divisão das classes, favorecendo a classe capitalista em detrimento dos trabalhadores. E aí, a questão da dívida soberana, país tem sido uma sombra persistente na história econômica da Argentina. O país acabou passando por uma série de reestruturações de arrolamento de dívidas, negociação com credores, para conseguir reduzir uma quantidade gigantesca de dólares sendo devidos a bancos internacionais e conseguir estender os prazos do vencimento das suas dívidas. O episódio mais recente ocorreu na gestão Macri em 2020, quando a Argentina alcançou um acordo com seus credores para reestruturar 65 bilhões de dólares em dívidas em moeda estrangeira. na Argentina, a recorrente reestruturação da dívida é um sintoma do sistema financeiro global, onde os credores internacionais buscam lucrar com empréstimos aos países em desenvolvimento, muitas vezes à custa de quem paga essas dívidas nas maiores taxas de juros, que é justamente a classe trabalhadora. E a luta constante da Argentina para conseguir dar conta dessa dívida soberana do governo reflete a dinâmica do seu capitalismo, onde o sistema financeiro acaba procurando lucros sem considerar os impactos sociais e econômicos sobre os trabalhadores e a população em geral. A Argentina tem respondido a esses desafios com uma série de políticas econômicas ao longo dos anos. Isso inclui medidas como o controle cambial, tarifa de exportação e programas de assistência do Fundo Monetário Internacional, o FMI. No entanto, as visões sobre a eficácia dessas políticas é digna de diversas divergências. Defensores das políticas de austeridade, os neoliberais, apoiadas pelo FMI, argumentam que a Argentina deve adotar medidas de ajuste fiscal, reduzir o déficit orçamentário e promover reformas de mercado para atrair investimentos. Isto lhe soa familiar? Por outro lado, os críticos dessas políticas, muitas vezes alinhados com uma perspectiva mais marxista, argumentam que tais medidas, na verdade, são prejudiciais para a classe trabalhadora, agravando as desigualdades e a exploração, uma vez que quando o Estado deixa de investir, significa redução do ritmo de crescimento e do poder de salário dos trabalhadores. Nesse debate, a gente consegue ali recorrer às análises de Marx sobre as contradições. As políticas de austeridade e ajuste fiscal, frequentemente promovidas pelo FMI, são uma tentativa de proteger, na verdade, os interesses da classe capitalista, priorizando a estabilidade financeira em detrimento da justiça social. Ao fazer isso, essas políticas acabam perpetuando a exploração da classe trabalhadora e mantém a Argentina num ciclo infinito de instabilidade econômica. E, por fim, a economia argentina é uma dança maluca de contradição, um tango misturado com cúmbia, onde as forças do capitalismo global se chocam com os interesses da nossa classe, a classe trabalhadora. A implementação do plano da convertibilidade, a desvalorização do peso argentino, a alta da inflação e as taxas de juros proibitivas são todos sintomas de um sistema econômico que prioriza o lucro da classe capitalista acima de tudo. E para entender verdadeiramente as lutas econômicas da Argentina e nos países colonizados, é necessário aplicar única e exclusivamente a lente marxista, que destaca justamente essas contradições inerentes do capitalismo. E só assim, então, a gente vai conseguir compreender como as elites financeiras e empresariais continuam a lucrar às custas da classe que a tudo produz e a ela tudo pertence. Como as políticas econômicas, muitas vezes apoiadas pelo FMI, que perpetuam essa exploração. E é isso, o teminha da semana. Um beijo pra vocês.
Tá ótimo. Independente da análise marxista ou não, o fato é que o bicho tá pegando. E os caras não têm como sair disso, né, cara? Não tem uma saída muito, muito óbvia do enrosco, não.
É, se for fazer o que foi feito no Brasil, né, vai demorar uns 8 anos fazendo a coisa certa. Que
pois é.
Já não tá indo muito bem, né? Já estão querendo eleger um idiota lá, então assim.
Um maluco do cacete. E o problema de pra fazer o que fizeram no Brasil é que você tem que ter a famosa vontade política, sabe qual é? Todo mundo vai ter que pensar com o mesmo objetivo. E não vai rolar, né, cara?
Tem que abrir mão de muita coisa.
Não vai rolar.
E aí os caras não querem. É complicado isso.
Não vai rolar porque, né, tem muita disputa de poder no meio e tudo. Eu vou te falar que, sei não, viu? Eu tenho muito amigo lá também e a galera tá muito, muito pessimista, seja lá o que aconteça, né? Não é nem uma questão do tipo o cara falar assim, ah, se o fulano ganhar, fudeu. Os caras tão meio que assim, independente de quem ganha, fudeu. É tipo isso.
É isso aí.
Vocês lembram de comprar coisas com a URV?
Não.
Vocês não são dessa época, né? URV.
Eu lembro da URV.
Unidade de valor real,
é,
né?
É.
Eu lembro que a gente fazia supermercado de mês. Era 2, 3 carrinhos lotados. Tinha que fazer tudo de uma vez.
Sim.
Isso.
Porque a cada dia a sua moeda perdia dinheiro, valor, exato, né? E aí criaram essa URV. Que era uma tabelinha que você tinha que ler todos os dias pra ver
isso,
como é que
estava valendo. Isso, era pro cara não ter que remarcar o preço, né?
Isso.
Ele tabelava ali.
Acho que foi anos fazendo isso, viu? E aí depois, sim, um dia falaram, olha, agora o real vale 1 dólar. E aí foi a melhor época da minha vida, porque finalmente o nosso dinheiro era forte.
Não, não. Eles falaram que o real valia um ao RV. Foi essa conversão não, que os caras fizeram.
Não, sim.
Um
dólar. Mas a transição era pra atrelar ao dólar.
Atrelou ao dólar.
Não, mas era, não era atrelado desse jeito um pra um. Era até... Era diferente.
Não, não. Então, foi feita a transição, tiraram o cruzeiro antigo pra passar pro real.
Isso.
É, nessa, num dia, em 94, falaram, olha, a partir de amanhã, um real vale um dólar.
Não, teve uma época que valia um dólar. Não, eu comprei vários livros.
Teve essa época de foi valer um dólar também, mas a conversão que os caras fizeram foi de URV. A URV, acho que tava meio que atrelada ao dólar, entendeu?
É, a URV se virou o real.
Isso, porque tem um componente psicológico da história. É isso que o Tom tava falando antes lá. Se o cara sabe que o preço vai subir no dia seguinte, ele não tem estímulo nenhum pra vender. Daí causa desabastecimento, tem um monte de rolo. Uhum. Os caras sacaram, tipo assim, cara, a gente precisa tirar, né, sair desse ciclo. Então, pra isso, a gente precisa criar um mecanismo aqui onde as pessoas confiem que um vale um e que não vai valer dois amanhã, né? Ou valer meio, né, no caso, porque desvalorizava todo dia.
Uhum.
Mas foram uma série de outras medidas também.
Foram anos.
Foram anos, é. Foi uma anos coisa muito bem feita mesmo, independente de, né, da questão política, ser partidário ou não, mas assim, o fato é que fizeram um negócio que resolveu o problema. Uhum. A inflação no Brasil era tipo, sei lá, 1000% ao ano, né? Maluco, né?
Olha, eu lembro de entrar no mercado de manhã e era o horário que eles trocavam os valores. Eu lembro de sair correndo pra chegar na prateleira antes daquele cara com a remarcadora.
Tinha isso,
pra comprar as coisas.
Tinha uma corrida contra o cara, né, da maquininha.
Era mesmo. Eu lembro de uma época onde a gente, que foi um pouquinho antes do real, que teve aquelas trocas bizarras de moeda, né?
Ah, sim.
É, aquelas cruzado que portavam novo, três zeros, né, que o cara fazia.
Teve cruzeiro, cruzado,
cruzeiro novo
e um negócio antes do real, que eu não lembro agora qual que era.
Teve cruzeiro, depois cruzeiro real.
Aí, cruzeiro real.
Cruzado novo, não é isso?
Cruzado novo.
Eu não lembro a sequência, mas era essa galera toda.
É.
Um dia o meu pai falou, vou ir lá trocar o dinheiro pra trazer reais. E aí eu lembro que meu pai trouxe 14 reais. Essas moedas eram, sei lá, 5 mil, 10 mil, 1 milhão. Aí meu pai trouxe 14 reais e eu fiquei muito preocupado.
Agora,
eu falo pro pessoal que eu já fui milionário. Nessa época eu ganhava em milhões.
Milhões, cara.
Milhões.
É uma unidade era, do tipo, dinheiro, não valia nada.
500 reais, né?
É, espero que a Argentina não vá por esse caminho, né, cara? O medo da galera lá é ir pra um negócio desse mesmo, de inflação de quatro dígitos, alguma coisa assim. Maravilha, então, bora pro próximo assunto aleatório.
Bora.
Ele quer saber se pode te fazer uma pergunta.
Sim, claro.
Sim.
O que é que você sempre procura no jornal?
Eu gosto de colecionar coisas. Faço coleção de notícias incríveis, absurdas.
Aleatório da semana.
Bom, o título do filme de hoje, né, um conto chinês, é uma expressão usada na Argentina da mesma forma que nós aqui no Brasil usamos a expressão o conto do vigário ou conversa de pescador.
Ah.
Ou seja, uma história que só pode ser mentira ou que é absurda demais para ser verdade.
Olha aí.
Mas a vida, meu amigo, a vida é muito louca e realmente existem alguns casos inacreditáveis que são verdadeiros e que até viraram filmes. Eu acho que vocês já assistiram eles, inclusive. Sabe quando aparece aquela mensagem no começo dos filmes? Baseado em fatos reais.
É, eu nunca acredito. Eu parto do princípio que é mentira.
Mas é o caso desses filmes aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um joguinho de adivinhação. Eu vou contar a história e vocês têm que dizer que filme é esse. Que filme retrata essa história.
Tá bom.
Começando com o caso do Mehran Karim Nasseri, que nos anos 70 se envolveu em protestos contra o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi. Ele foi preso e exilado, então ele passou a procurar um país para pedir asilo político. Ficou anos tentando até que em 1981 ele teve sucesso na Bélgica. E aí, como refugiado oficial, ele tinha o direito de procurar cidadania em qualquer país europeu. Como ele tinha nascido durante o tempo em que a mãe dele trabalhou na Escócia, numa empresa multinacional, ele resolveu ir morar no Reino Unido, mais precisamente lá em Londres, em 1986. Aí ele pegou um voo da Bélgica até Londres, com escala em Paris, né, no aeroporto Internacional Charles de Gaulle, Porém, lá em Paris, ele apareceu sem documentos, dizendo que ele tinha sido roubado durante o voo. Então, ele não podia embarcar para Londres. Ele ficou retido no aeroporto, mas como ele não tinha cometido nenhum crime, ele acabou sendo liberado, né? Até que as autoridades decidissem o que fazer com ele. Ele não podia retornar ao Irã devido à perda de seus documentos. A lei belga impedia que um refugiado que tivesse deixado o país após ser aceito retornasse. Ele não podia ir para o Reino Unido porque ele não tinha visto. E ele não podia nem ficar na França, né? Pelo mesmo motivo.
Meu Deus do céu.
É, o cara que não filme podia, é esse? É aquele filme com o Tom Hanks lá que eu não lembro o nome.
É, o Terminal.
É esse mesmo. Isso. Vai ficar morando no aeroporto.
Exato, só que o filme, que é de 2004, não conta a história toda, né?
Eu não lembro se o filme conta qual que era a situação dele ali.
Pois é. Depois que a história ganhou fama, o Meran recebeu ofertas de cidadania. Primeiro da Bélgica e depois da França. Mas ele rejeitou esses documentos porque ele achava que era um truque das autoridades para tirá-lo do aeroporto. Então veja só, quando o filme foi, a gente assistiu o filme, ele estava no aeroporto ainda.
E ele ficou quanto tempo no aeroporto?
Eu chego lá. Nesse ponto, ele já havia renunciado à sua herança iraniana e sonhava em ir para Londres ainda. Ele se autodeclarava Sir. E passou a pedir para se chamar de Sir Alfred Meran. A estadia prolongada dele no aeroporto eventualmente afetou sua saúde mental. Ele foi hospitalizado em 2006, devido a uma doença não revelada, né? Após sua recuperação, ele foi acomodado em um hotel próximo ao aeroporto, finalmente ganhando sua liberdade na França. Ele chegou a ser convidado para morar com uma família de imigrantes lá, mas ele preferiu ir para um assentamento de refugiados em Paris. Só que em setembro de 2022, ele voltou para o aeroporto, porque ele ainda queria ir para Londres.
Caramba!
E ele continuou lá no aeroporto até morrer de um ataque cardíaco em 12 de novembro de 2022.
Louco!
Que isso, bicho?
No total, foram 18 anos vivendo no aeroporto, gente.
Caramba!
Pois é. Agora, mas eu trago uma surpresa para vocês. O Meran não é um recordista de tempo vivendo em aeroporto. Sabe quem está há 23 anos e provavelmente continua vivendo em um aeroporto até hoje?
É.
Um brasileiro. É isso mesmo. O nome dele é Denis Luiz de Souza e ele mora lá no aeroporto de Guarulhos desde meados de 2000.
Que isso, cara?
Mas pros funcionários do aeroporto, ele é o corintiano, que é um cara honesto, brincalhão, comunicativo. Um cara que veio lá de Itaquaquecetuba, fugindo da madrasta com quem ele brigava muito, e aí ele resolveu ir morar no aeroporto. Só que ele não sabe ler nem escrever. Aparentemente ele tem alguma espécie de distúrbio mental, né? Então ele vive no mundo que ele criou, onde tudo que importa é o Corinthians. Então ele fica rodando lá no aeroporto, pede para as pessoas lerem notícias nos jornais, acompanha os jogos pelo radinho de pilha, né? Que é uma das poucas posses que ele tem. Todo o resto ele consegue graças à ajuda dos funcionários do aeroporto, que dão comida, roupas e outros itens que ele precisa. E aí ele faz uns bicos diversos lá, ajudando os funcionários quando eles não podem sair dos seus locais de trabalho, e vai no banco, paga a conta, joga na loteria, etc, né? Mas, ao contrário do Merlin, ele não tá preso no aeroporto, então ele pode sair quando quiser. Só que ele só sai, geralmente, no Natal e fica em um hotel ali próximo do aeroporto porque tem um comandante que paga uma diária para ele poder ter uma noite especial, né? Com cama e ceia. O Denis normalmente dorme nos assentos do Terminal 2. Só que a última notícia que eu achei sobre ele é de 2017. Então, eu não sei se ele continua vivendo lá. Fica aí a dica para algum jornalista ir lá e atualizar essa notícia.
Pô, é verdade, cara. Tem que saber como é que tá o cara aí, pô.
Pois é, fizeram uma matéria quando ele chegou a aparecer na televisão, mas depois disso sumiu.
Pô, sacanagem.
Ó, essa próxima história é incrível e virou filme também. A inglesa Michelle Philpotts foi diagnosticada com epilepsia ainda jovem. Mas depois de 2 acidentes, foi um andando de moto e outro de carro, ela sofreu concussões na cabeça e a memória dela começou a falhar. E ela acabou sendo despedida do emprego depois que pegaram ela tirando várias xerox do mesmo documento que ela tinha acabado de xerocar. E em 1994, ela foi diagnosticada com amnésia anterógrada progressiva, que é um tipo de amnésia onde a pessoa não consegue se lembrar de experiências recentes, mas se recorda com clareza de situações que aconteceram antes do quadro de amnésia começar. Que filme é esse?
Não, mas o filme é tipo o filme Amnésia baseado nessa mulher, será?
Não, não é o Amnésia.
É, não tô lembrando também, não.
Esse é o filme do Adam Sandler.
Ah!
Como se fosse a primeira vez.
Exatamente.
Nossa, cara.
Esse filme é sobre a Michelle.
Olha aí, o Baldinho Mega Blaster.
Você vai botar
é o seu
como se fosse a primeira vez.
Mega Blaster?
Não.
Ah, então.
Isso é ótimo.
Passo.
Tema.
Ela continua vivendo lá na cidade dela e continua achando que está vivendo em 1994, quando ela tinha 30 anos de idade. Então, todos os dias ela acorda e se esquece de tudo que viveu depois disso.
Caramba.
Então, ela continua casada com o mesmo marido. Né? Então, todos os dias ele faz aquilo que ele vê, a gente vê no filme, né? Ele mostra anotações, fotos, ajuda ela a se situar no presente. Mas, diferente do filme, ela também tende a se esquecer das coisas em um prazo mais curto. Ela pode não se lembrar do que estava fazendo na última hora, ou até mesmo nos últimos minutos. Né? Claro que a vida dela não é fácil, nem mesmo para fazer coisas do dia a dia, como ir ao mercado, por exemplo. Né? Primeiro ela tem que levar um GPS para onde ela vai, porque senão ela não consegue voltar para casa. Aliás, ela acorda e tem que entender o que é um celular, já que eles não existiam em 1994.
Ela tem que aprender todo dia a mexer com o celular?
Exato. Segundo, ela tem que escrever uma lista das coisas que tem que comprar pra não chegar lá e ficar pensando o que ela tinha de fazer lá.
É, tipo, acorda e demora umas duas horas pra assim, poder... Né?
Pô, mas é muito pior do que o cara do Amnésia, então, pô.
Pois é. Ela tem dificuldade de ler um livro, porque na metade do livro ela pode esquecer o que tinha acontecido antes na história.
Não, mas aí o cara do Amnésia tinha isso também.
Pois é.
Ele durava uns 15 minutos a memória dele.
Outra coisa horrível é que ela não lembra dos familiares e amigos que faleceram, então ela tem que reviver esse drama constantemente.
É, toda vez
tem que fazer igual o cara, tem que tatuar.
Acorda e...
Mas assim, ela sabe da condição dela?
Sabe.
Explica pra ela. Ela sabe
todo dia que ela tá sofrendo. Ela tem que aprender exatamente, todo dia, é verdade.
Cara,
todo dia.
É complicado isso, né?
Nossa, cara.
Então, atualmente ela tá com 56 anos, continua recebendo tratamento de especialistas pra recuperar a memória e trabalha como voluntária em uma instituição de caridade na cidade 3 vezes por semana. E é isso que ela consegue fazer.
Então, e aí essa é a minha outra dúvida. Alguém que está nessa condição e acha que ainda está em 94, o que acontece com a cabeça dela quando ela se olha no espelho?
Pois é.
É maluquice mesmo.
Porque você tem que pegar ela logo que ela acorda, né? Pra falar isso, pra preparar ela.
Exato. E ela não pode acordar com alguém estranho.
Não, ela acorda com estranho. Não, se bem que ela já estava casada, então não é
isso. Pois é, com mais... Não sei, já estava casada.
Ela deve lembrar, né?
Mas no filme, por exemplo, ela acordava com um estranho lá. Então não tem como.
Se bem que é um estranho, né? Porque agora o cara está 30 anos mais velho. Então...
É, exato. Pois é, ela acorda e tem um velho do lado dela.
Loucura.
Surreal mesmo, né?
Ó, e a última história incrível, que também é verdadeira, é a de duas irmãs que moravam em Damasco, na Síria, em uma família onde o pai era ex-nadador. Então elas seguiram os passos dele, estavam treinando com o sonho de nadar nos Jogos Olímpicos. Mas em 2015, com o agravamento da Guerra Civil na Síria, a situação se tornou muito perigosa lá para a família e os pais tomaram a decisão dura, né, de mandar as meninas para fora do país. Então elas fugiram da Síria, passando pela Turquia e depois pegaram um bote clandestino com mais 18 pessoas para atravessar o mar e chegar na Grécia. Só que durante a travessia, que só ia durar 45 minutos, né? O motor do barco quebrou e o bote estava lotado de gente e começou a afundar. Então as duas irmãs sabiam nadar, pularam no mar e rebocaram o bote durante 3 horas e meia até chegar na costa da Grécia.
Meu Deus, cara.
Então, que filme é esse? Esse é o filme, que aliás, é o meu baldinho aleatório de hoje, o Mega Blaster de hoje.
Caraca,
eu
nunca vi.
Ai, caraca, tá na Netflix. É recente esse filme, não é?
É, recente, de 2022, tá na Netflix.
Eu sei qual que é, mas não sei o nome.
Chama As Nadadoras.
Isso.
As Nadadoras, de 2022, tá na Netflix, é um filmão, cara. Eu vou contar aqui, mas acho que vocês vão assistir lá, aí não vai atrapalhar, não é um spoiler, tá? Da Grécia, as meninas continuaram a jornada a pé, de ônibus, de trem, atravessaram os Balcãs, a Hungria, a Áustria, foram parar num campo de refugiados na Alemanha. E aí lá, elas procuraram um clube lá que tinha uma piscina e pediram para o professor continuar treinando elas. A mais nova, que se chamava Yusra Mardini, continuou a treinar e a competir pelo clube alemão. E aí ela atraiu a atenção do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Olímpico Nacional de Refugiados. E o resultado é que, em 2016, a Yusra fez parte da primeira equipe olímpica de refugiados, composta por atletas que eram refugiados e competiram sob a bandeira olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Olha aí.
O filme acaba aí, tá? Ele não mostra que a Yusra também participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Ela se classificou pela Síria, mas escolheu fazer parte da equipe de refugiados. E atualmente ela está estudando produção de cinema e televisão na Califórnia. Ela também está trabalhando como embaixadora da ONU em campos de refugiados, além de ser ativista dos direitos humanos. Enquanto isso, a irmã dela, Sara Mardini, que ainda nada, mas só por diversão, por trabalhar com uma organização de ajuda a refugiados na Grécia. Mas esse ativismo fez com que ela fosse presa em 2018. Ela passou 117 dias na prisão antes de ser libertada sob fiança. Ela foi morar em Berlim e só em 2022 um tribunal grego rejeitou as acusações de espionagem e falsificações que foram feitas a ela pela existência de erros processuais. O restante da família Mardini foi morar em Berlim também em 2016. E esse é o filme que eu queria botar no baldinho Mega Blaster, As Nadadoras.
Poxa, excelente.
E esses casos mostram que a vida real é tão incrível quanto a ficção, né? Que todo mundo conhece uma boa história que daria um bom filme, se os estúdios não ficassem aí lançando mais um filme do Homem-Aranha. E esse é o assunto de hoje.
É a Yusra Mardini, é isso?
Isso.
Que legal, cara, não sabia dessa história, não. Vou dar uma procurada aqui.
Muito bacana. E assim, existem muitas outras histórias que virar no filme. É que eu selecionei algumas das mais recentes, assim, né?
Uma coisa que me irrita é quando você vai ver filme de fantasma, filme de terror, e o cara bota assim, baseado em fatos reais. Você já vê que o negócio, você fala, cara, pelo amor de Deus, né? Mas essas histórias fantásticas, assim, realmente são, né, dão bons filmes. Acho que tem muita história mesmo que acabam virando filme. Aquela história daquele filme do Leonardo DiCaprio, do Prenda-me Se For Capaz.
Sim, também é.
Aquilo é história real também, né?
Também.
É. Uhum. Eu não sei exatamente qual é a história. Aliás, eu acho que a história do Lobo de Wall Street também é uma história real.
Também é.
O Scorsese, acho que a maioria dos filmes dele tem alguma... não é exatamente baseado, mas é inspirado por fatos reais, né? Acho que os Bons Companheiros também é.
O Aviador.
Uhum. O Aviador também é. O Aviador, ele de fato é, né? A biografia do Howard Hughes.
Tem aquele o Leon.
Aquele filme também é baseado no...
Também é verdadeiro.
O Leon, o profissional?
Não, o Leon, que é o do menino indiano que foi adotado por uma família australiana.
Tava pensando em outra coisa. Tá bom.
É, existem muitos.
Os filmes, eles dão aquela... uma torcidinha aqui, outra ali, né? Exatamente, dá uma mexidinha aqui na história e tal, mas, né? Mas passa. Tá ótimo, gente, maravilha. Então o que a gente aprendeu hoje? Vamos lá.
Eu aprendi que a Argentina precisa abrir o olho.
Aprendi que tem um brasileiro morando no aeroporto e ele é corintiano.
E eu aprendi sobre essa história de que precisa ter muita paciência com quem perde a memória todos os dias.
Muita paciência.
É amor, gente.
É isso aí.
É.
Isso é amor de verdade.
Então é isso. Fala tchau, gente.
Tchau.
Fim da semana.
Vocês conhecem o Tato Boris?
Como é que é? O cara já
ouviu? É mesmo?
É. Você conhece?
Tato Boris?
Tipo esses programas de TV, de sketch normal, sabe?
Então, ele é tipo o Chico Anísio, da Argentina.
É um desses humoristas que tem um programa de TV com um monte de esquetes, assim, igual tem um monte na Globo, essas coisas.
Peraí que pingou uma pizza aqui no meu olho, peraí.
Pingou o quê?
Pingou uma pizza aqui no meu olho.
Pingou uma pizza no seu olho?
Alguém falou tipo, aí, de boca cheia aí.
Mente. O cara tá jantando e gravando ao mesmo tempo, eu acho.
A força da Argentina tá caminhando a mi lado, baby, no tu solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Si cura adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera.
Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma, de coatí. La nave baja en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa caminar por ahí.
Fim da sessão.